諸賢上行諸伝本人下手の南無妙法蓮華経無教化に難しきことせよとは無理なれど、しやすき苦笑せぬは横着、難しきことせよとは無理なれど、しやすき苦笑せぬは横着。
É muito difícil realizar tarefas impossíveis, mesmo que mandado. Porém, não realizar a fácil oração é prova de relaxo. É muito difícil realizar tarefas impossíveis, mesmo que mandado. Porém, não realizar a fácil oração é prova de relaxo. Ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Este verso do grande mestre Nissen Shonin é um dos mais clássicos que existe. Pode ser contado, dentre 3 mil versos, um dos principais 10 versos mais famosos do mestre Nissen Shonin. E impressionante é o fato de todos os 10 mais conhecidos versos serem facinhos assim, simples de entender. E todos eles focam a simplicidade da prática e a importância da determinação em relação à prática da oração no cotidiano. No budismo, é fato, existem dois tipos de práticas. A prática ascética, ela é dividida em dois tipos de práticas. A prática difícil, austera, e a prática fácil, que é a prática que o budismo primordial segue. Tradicionalmente, a prática difícil, no decorrer dos séculos e milênios, foi a mais adotada. Por quê? Acreditava-se ela ser o caminho mais rápido para a concretização de todas as metas. Quanto mais eu me esforçar num determinado tipo de prática árdua, o meu resultado vai ser mais avançado. Então eu vou chegar lá mais rápido. Ao invés de eu carregar 5 quilos, eu vou carregar 50 quilos. Depois 100 quilos e assim sucessivamente. Ótimo. Gera resultado? Sim. Mas para quem é campeão em levantamento de peso. Para quem não tem essa força, tem que seguir o método de uma academia. Ao invés de levantar 40, 50 quilos, pega 5 e faz bastante vez. Vai chegar lá do mesmo jeito, com nenhum risco de afetar a sua saúde, o seu corpo físico. A prática fácil do budismo é parecida com essa. Só que leva-nos até lá no mais rápido período de tempo. Isso por quê? Está de acordo com a nossa capacidade. E o que está de acordo com a nossa capacidade não é se enclausurar em montanhas, se dedicar a profundas meditações, ler, procurar os profundos significados de sutras, etc. Não. Mas sim se dedicar à prática da fé. É falta de compaixão alguém chegar e dizer: olha, você tem que estudar a fundo os sutras budistas, compreender os significados e colocar todos eles em prática. Senão você não é um verdadeiro budista, não é um verdadeiro devoto. É falta de compaixão cobrar isso de alguém que não tem essa capacidade. Ótimo, porque o budismo primordial não faz isso. Ele cobra exatamente aquilo que a pessoa pode oferecer, que é a simples oração. Somente orar. Qualquer nenenzinho, qualquer pessoa no leito, até mesmo minutos antes da morte, ela pode pronunciar o nome meu Horengekyo. Agora, se ela quer oferecer ou não a fé dela, vai somente depender dela. Há pessoas que oferecem antes de receber a bênção. É claro que é mais fácil oferecer a fé depois de receber a bênção. mas existe a importância dessa troca. Eu ofereço a oração, se eu acreditar, melhor. Se não, mesmo assim, eu ofereço a oração. E recebo, pela virtude, a bênção da proteção, da saúde e tudo mais. É importante realizar isso. Porque se não fizermos isso, vamos fazer o que então? Vivemos, continuando, vivemos as nossas ilusões. Ontem, né, foi realizada uma cerimônia de batizado em Palmas, onde nós visitamos. O culto ele começou 11 horas da manhã. E várias pessoas, vizinhos, todos eles foram convidados para participar. Do budismo primordial, mesmo, era só o casal que ofereceu a casa para fazer o batizado, mais algumas pessoas. Mas como tinha bastante criança, antes de começar o culto, eu fiz questão de visitar os quartos e ir lá convidar elas. Olha, vai começar o culto agora, vamos rezar junto. Qual foi a resposta? Eu não vou não. Elas estavam entretidas ali, no divertimento delas, brincando com joguinho e tudo mais. Eu não vou não. Mas vamos lá que é legal, vou bater os pauzinhos assim. Eu não vou não. Tá bom, se vocês quiserem, vocês vêm. Dali, há pouco eu comecei o culto, fiz o mochirá e antes de começar o culto eu pedi para que todos pronunciassem, não ficasse só escutando o monge pronunciar, mas que pronunciassem junto, que rezassem juntos na minha orelha, que batessem as mãos, as pernas. Dali 5, 10 minutos, todas elas vieram, ninguém precisou chamar. Aí depois, quando eu estava ensinando todos eles a orarem, as crianças também aprenderam, gostaram, e até o final do culto elas permaneceram ali, rezando na mão. Agora pergunto, se estivesse ali proferindo um discurso religioso, o mais profundo significado, será que elas viriam? Não. Estariam sendo excluídas do alvo de salvação. Então, o nome meu Rorinho aqui é uma prática simples, dinâmica, agradável, alegre, prazerosa e, acima de tudo, virtuosa. E de fácil acesso, de fácil prática. Todos conseguem praticar. É preciso apenas soltar a voz. Se acreditar, melhor. Mesmo que não acreditar, pronuncia na minha orelha que o que vai receber a bênção, vai receber a bênção e vai passar a acreditar e vai rezar mais ainda com afinco. Se nós não conseguimos realizar pelo menos isso, vai dizer o quê? Se não for relaxamento. A única coisa que pode nos salvar, por fim, acabará sendo a oração, a nossa fé. Se não exercitarmos isso na sua simplicidade, no decorrer do dia a dia, não nos restará outra forma de recebermos a bênção. É por isso que o budismo primordial oferece esse tipo de prática e é por isso que o Namu Myoho Renge-kyo é supremo. É isso que transmite esse ensinamento do grande mestre Nissen Shōnen. É muito difícil realizar tarefas impossíveis, mesmo que mandado. Porém, não realizar a fácil oração é prova de relaxo. Namo Myoho Renge-kyo.